Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite, né? Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Estamos aí de volta. Espero que a gente tenha já recuperado. Não 100%, porque 100% demora, né, cara? 100% realmente. Realmente, quem, pessoal mais novo, acho que o estrago não é tão grande quanto um idoso, já bem idoso, né? Não é fácil, não. Mas estamos aí. De pé, sem cair. Eu não caí porque eu estava sentado. Mas amém. Então, que tudo concorre para o bem daquele que ama Deus. Tudo. E se é tudo, não fica nada que não seja. Tudo concorre para o bem. O poder de Deus, ele se aperfeiçoa realmente, né, na fraqueza. Você vai entender muita coisa realmente é na fraqueza. São nas horas difíceis, nas lutas, tribulações, aflições, é que você aprende, desde que você queira, né? Desde que você ame a Deus. Tudo vai concorrer, com certeza, para o nosso bem. E eu espero que não tenha sido diferente comigo. Eu espero que, aliás, não esteja sendo. Porque tem um tempinho já bom que a gente vem passando por uns pedaços difíceis. Mas vamos lá, em frente. Eu creio que nós aprendemos alguma coisa, e aí a gente vai tentar, aos poucos, aí passar para a igreja aquilo que Deus pôde falar com a gente nesses dias aí. Amém? Ainda é um mistério e vai continuar sendo um mistério. Cristo é um mistério. Cristo é um mistério. Cristo em nós é a nossa salvação. A nossa salvação é Cristo em nós. Né? Esse é o mistério que foi desvendado ali através de notícias de Jesus, no Evangelho. Ele deixou bem claro isso. E os apóstolos entenderam. O apóstolo que entendeu, né? Os discípulos que conseguiram entender, fizeram também a mesma coisa. Entenderam também a mesma coisa. Jesus, ele foi na sinagoga, num sábado, num sábado ele vai lá na sinagoga, que ele era de costume ir ali na sinagoga. E ele foi aos 30 anos, mais ou menos. E ele já vinha vindo. Já ia, assim como... Como nós aqui, nós estamos quase todos os dias aqui na nossa sinagoga. Né? Nós estamos aqui, a gente reúne, chega aqui, reúne, escuta, tá, vai embora, escuta, vai embora, né? E Jesus, ele, aos 30 anos, ele estava ali, escutando o que era falado, o que era dito ali na sinagoga, aos 30 anos. E não tinha ainda acontecido. Não tinha ainda acontecido o que ele vinha buscando. Ele vinha buscando uma coisa. E ele sabia que aquilo que ele buscava ainda não tinha acontecido ali na sinagoga. Ele vinha na sinagoga e ele não via aquilo ali na sinagoga. Ele não via em lugar nenhum. Não é? Mas aí, nesse dia, ele pega o livro do profeta Isaías e abre o livro e vai lá no capítulo onde estava escrito. Só nesse dia que ele fez isso. Naquele dia ele fez isso. E ele falou: olha, essa profecia, ela está se cumprindo hoje. Hoje está se cumprindo. Interessante. Porque passaram o seu tempo, 10, 15, 20 anos, 25, 30, passaram o tempo e ele, aquela profecia não tinha se cumprido. Aquela palavra não tinha se cumprido ainda. Então, a palavra que não se cumpriu, o que vai acontecer? Um dia ela vai se cumprir. Certo? Por exemplo, o reino de Deus. O reino de Deus, Jesus anunciou o reino de Deus. Aí o discípulo, é agora? Vai ser agora? Né? Deixou bem claro que o tempo não ia depender dele. Mas que Deus tinha o tempo. E o tempo, esse tempo não chegou ainda para nós. O reino de Deus ainda não chegou. O reino de Deus ainda não chegou. Chegou para você, particular. Se é que você está conseguindo isso. Mas não chegou para o mundo. Chegou para o mundo? O reino de Deus chegou para o mundo? Nós estamos vendo o Brasil passar aí uma fase, um tempo, que fica bem claro. Não é só o Brasil, não. Vocês estão vendo aí o mundo inteiro. Né? Lá a Europa, com os problemas dela, mais outro, quem não tem problema está criando, né, problema. É um mundo que nós não precisa de perguntar, que a gente está vendo, que é um mundo que ainda o reino de Deus não chegou para o mundo. Ou seja, Deus não dirige o mundo, Deus não governa o mundo. Deus governa você porque você está se esforçando, Deus governa você porque você está buscando. Deus governa você porque você está se esforçando, né? Para conseguir essa graça de Deus. O reino de Deus anunciado por Jesus, então, não se cumpriu ainda. Não se cumpriu. Vocês concordam? Cumpriu. A gente está vendo claramente que... E a coisa vai ficando apertada, fica difícil para nós que queremos fazer a coisa certa, fica difícil para nós que queremos ser justo, queremos ser direito, fica difícil para nós que queremos amar, queremos tratar bem todo mundo, fazer a coisa certinha, não envolver com coisas erradas, né? Evitar lutar contra as coisas erradas. Só isso que nós temos que fazer, só isso, mais nada. Mas fica difícil para você, porque você encontra resistência de todo lado. Você encontra resistência de todo lado. Você gostaria que alguém te ajudasse a fazer isso. Você gostaria que a sua mulher ajudasse. Você gostaria que seus filhos, às vezes, ajudassem, que seu pai, sua mãe. Né? A gente gostaria de ser ajudado. E a gente não pode contar com a ajuda de ninguém. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Que naquele dia, exato naquele dia, aquela palavra se cumpriu. Jesus falou. Ó, hoje se cumpriu essa escritura. O Espírito de Deus está aqui sobre mim, me ungiu, quer dizer, me qualificou, me deu condições, o Espírito de Deus está aqui sobre mim, ele me capacitou para mim fazer o que eu vou fazer. E saiu para fazer. E o que Jesus começou a fazer naquele dia é o que nós temos que fazer hoje. Aquilo que Jesus começou a fazer naquele dia continua ainda em vigor. Né? Então, vamos pegar Isaías 61. E Jesus, então, ele falou assim, ó. Primeiro, alguém pega em Lucas, onde é que está escrito? Até, hã? Lucas 4, Está assim. O Espírito do Senhor é sobre mim. Né? No versículo 21 ele fala, então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Hoje se cumpriu essa escritura. Quer dizer que antes ele não podia fazer. Né? Por que que ele não podia fazer antes? Porque ele ainda não tinha. Por que que ele não podia fazer antes? Hã? Rebeca, por que que ele não podia fazer antes? Jaqueline? Por que que ele não podia fazer antes? Rodrigo. Marcão. Não havia chegado a hora. Hã? É, aquela palavra, ele ainda não tinha sido, não tinha sido capacitado, autorizado. Ele não recebeu. Lembra quando ele falou para os discípulos, fica aí em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, porque enquanto vocês não tiverem isso, vocês não vão conseguir fazer. Amém? Fica aí, até que do alto sejais revestidos de poder, porque a hora que vocês receberem, aí vocês vão conseguir fazer o que eu quero que vocês façam. Sem mim nada podeis fazer. Então ele, o próprio Jesus, ele estava ali esperando a autorização, ele estava ali esperando. Né? E aqui no Isaías 61 fala assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, pronto, agora sim, para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, trocar gozo por tristeza, ou tristeza por gozo, vestido de louvor por espírito angustiado. Então você tira o espírito angustiado, coloca o espírito de louvor, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Amém? E ele fechou o livro. Na sua tradução, fala os quebrantados de coração, os quebrantados do coração. Fala? Hã? Contritos. Lá no Isaías, nos Lucas 4:18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Vamos resumir nisso. Foi o que ele resumiu. Os quebrantados de coração. O que é uma pessoa quebrantada de coração? O que é uma pessoa quebrantada? Hã? O que é uma pessoa quebrantada? Como? Bom, ninguém falou nada. É porque aí não tem certeza do que é, né? O que é uma pessoa quebrantada? Coração. Né, Wendel? A gente, na verdade, a gente tem dúvida. Eu sei porque eu fui olhar, fui consultar, etc. Né? E a gente chegou. Eu pensava que uma pessoa chorando, fulano está quebrantado, porque está chorando. Né? Fulano está quebrantado porque ele está chorando. Na verdade, ele está chorando é porque ele foi realmente quebrantado. Quebrado. Quebrantado é uma pessoa que levou prejuízo, uma pessoa que levou sofreu uma traição, é uma pessoa que está passando por um problema de saúde sério e que ele não é capaz, ele não tem como, uma pessoa que está presa, está lá, encarcerada, justa ou injustamente, não interessa. O certo é que é uma pessoa machucada, ferida, debilitada, desanimado, abatido. Quem já ficou nessa situação assim uma vez? Não é? Quando é que a gente não fica? É quando a gente está levando vantagem, quando as coisas estão fluindo, quando a saúde está boa, aí você não fica quebrantado, concorda? Quando as coisas estão tudo acontecendo direitinho e tal, os filhos da gente, você liga, fulano já está aí, esse canto está aí, estou vendo aqui, não está faltando rodar, não vê rodar? Hã? Está vendo? Aí eu fico assim, eu quero saber, Suzana, chegou aí? Você dormiu? Entendeu? E parece que quanto mais quebrantado você é, mais sensível você fica. Né? Você mais quebrado. Quanto mais quebrado você está, mais sensível você fica. Porque tem gente que não importa com nada, então dificilmente ele vai ser quebrantado, porque ele não importa com nada. Para ele morrer, deixar de morrer, para ele ver o filho sofrer, acontecer, etc. Então, agora, eu imagino, por exemplo, Jesus, tudo fazia Jesus sofrer. E nós, os cristãos, os verdadeiros cristãos, aqueles realmente, aqueles que amam, aqueles que luta pela... O cristão é aquele que luta pelo direito, pela justiça, pela amizade. O cristão, ele não tolera injustiça, ele não tolera confusão, ele não tolera gritaiada, ele não tolera... O ouvido dele é sensível às mentiras, às coisas. Então, com isso, ele quebranta com facilidade, porque ele já é naturalmente uma pessoa quebrantada. Porque volta e meia está sofrendo um revés. Volta e meia está sofrendo porque a gente esquece que o mundo é mau e entra de cara. Né? Esquece que o mundo é injusto e de repente abraça e leva uma decepção. não vigia o suficiente e acha que com ele, às vezes, não vai acontecer nada. Mas às vezes não acontece com ele, mas vai acontecer com alguém perto dele que vai quebrá-lo, que vai machucá-lo. Às vezes a gente gostaria que acontecesse com a gente. Amém? Então, Jesus resumiu e disse, olha, Deus está me dando o Espírito para fazer isso, para curar os quebrados, os quebrantados de coração. Então Deus não quer ninguém triste em Sião. Concorda? Deus não quer, vamos dizer assim, aqui ele está dizendo, nós vimos agora mesmo lá em Isaías, trocar, ele quer trocar o espírito angustiado por um espírito de louvor. Então ele quer a igreja feliz, ele quer a igreja alegre. Uma igreja que realmente tenha, quando canta, assim, você canta consciente de que somos uma nova geração, cuja o Senhor fez surgir. Né? Então ele não quer. Na verdade, às vezes nós pegamos uma pessoa quebrada, nós pegamos uma pessoa quebrantada, e o que que normalmente a gente, se não tiver muito jeito, o que você faz? Né? Às vezes nós pegamos uma pessoa uma pessoa fragilizada, como diz a Renata ali, né, Renata? Uma pessoa angustiada, uma pessoa que levou um revés, um prejuízo, levou uma desvantagem, e aquilo fez com que ele se tornasse fraco. Amém? A nossa missão é, não esqueça disso, a igreja não pode esquecer disso. A sua missão é ir lá e realizar essa mudança. Realizar essa mudança. Você vai lá e vai fazer essa troca. Você vai conseguir repreender, tirar aquele espírito angustiado, falar para ele, olha, espera em Deus, confia no Senhor, Deus proverá. Amém? Que você como um enviado de Deus, você como um servo de Deus, crendo que o Espírito está sobre nós, porque se está sobre ele, está sobre você, está sobre nós. Essa profecia cumpriu lá, nele. E se nós estivermos nele, a profecia também está se cumprindo sobre nós. Então, nunca esqueça de que uma pessoa aflita, quebrantada, carente, sofrida, precisa de ajuda. Ela precisa de trocar aquele espírito angustiado. Ela precisa trocar a sua angústia urgentemente urgentemente, para que males maiores não venham às vezes acontecer. Amém, gente? Então, muita coisa vai nos fazer entender a importância do Evangelho. Primeiro, porque o Evangelho, ele vai impedir você de chegar nessa situação. Você concorda que depois que você chegar nessa situação, pode ser que você não encontre uma pessoa em condições de te ajudar. Amém? Então é não cair em tentação, como Jesus falou, né? Pai nosso que está nos céus, não nos deixe cair em tentação. Livra-nos, livra-nos. Então, o Evangelho vai te ajudar, o Evangelho vai abrir os seus olhos, vai te dar força. Para quê? Para você. Amém? E isso, para você se revestir desse Espírito de Deus e evitar, lutar para não chegar aí nesse lugar. Não chegar nesse lugar. Amém? Jesus, logo em seguida a esse dia, ele foi levado pelo Espírito ao deserto e foi tentado violentamente, etc, etc, né? Então, ele sabe mais do que ninguém a dificuldade que é. Então, o que eu aconselho? Ora, vigia para não cair em tentação, para não entrar nessa situação. Se alguma coisa você falar, oh, eu vou evitar isso, porque isso aí pode me quebrantar, isso pode me quebrar. Eu vou lutar contra isso, porque isso aqui pode ser muito bem uma armadilha, um laço do inimigo para que amanhã ele me derruba. Me derruba e me quebra. Amém? Amém, gente? Então, é para que nosso espírito esteja, vigia para que você nunca perca o espírito de louvor, nunca perca de alegria, amém? Esteja vigiado, se você perceber que alguma coisa você está perdendo, alguma coisa está, né? E está te levando a essa situação, imediatamente levanta os seus olhos para o céu, invoca o Senhor, de onde vem o seu socorro. Aí vem as Escrituras, de um modo geral, cumpre na vida daquele que está nessa direção. Amém? Aonde todas as Escrituras vão se cumprir na vida sua. Aí você vai dizer, Senhor, guia, Senhor, retira de mim esse mal. Senhor, abre meus olhos. Senhor, tem misericórdia de mim. Me dá força aqui que eu estou na... Eu preciso amar e não ofender. Eu preciso perdoar e não para tratar mal com mal. Porque se eu fizer desse jeito, eu evito aquele mal maior. Eu vou evitar o mal maior. Amém? Se eu fizer como ele ensinou, eu vou evitar aquele mal maior. Amém, gente? Amém. Deus abençoe vocês. Ó, eu falei para Deus que hoje ia ser 30 minutos. Foi 40. Mas nós vamos falar muita coisa nessa direção. Vamos ser um povo, realmente um povo que abençoa, vamos ser um povo que acolhe, vamos ser um povo que tenha o Espírito de Deus sobre ele para fazer isso. Amém? Para não evitar que a gente tenha uma igreja triste, porque Deus não quer a igreja triste. Evitar que nós tenhamos uma igreja angustiada, porque Deus não quer a igreja angustiada. Amém? Para que nós possamos ser chamados realmente de carvalho de justiça, plantação do Senhor, para que a gente seja distinguido entre outros povos como um povo abençoado. Amém? Edificando uns aos outros, ajudando uns aos outros, edificando, olha, evita isso, cuidado com isso, isso aí, ó, pode, né? Ou então, ó, vem cá, dá um abraço. Deus proverá, espera em Deus. Você não é um, nós não somos filho de Deus? Nós não somos, nós não, né? Nós, espera. O nosso Deus é Deus tremendo. Espera em Deus, confie em Deus. Amém? Deus falou com você? Falou? Está falando comigo esses dias. Amém? Eu creio que Deus... Eu venho esperando há muito tempo, eu venho esperando que por mais que a gente queira, o que a gente precisa? O que a gente precisa? Né? Não que Jesus não tivesse o Espírito Santo, mas o Espírito de Deus para fazer aquilo foi dado a ele naquele dia. Não que você não tenha. Vocês concordam? Então vamos por aí. A esperança de que realmente a gente possa fazer mais. Que a gente possa realmente servir a Deus de uma forma mais digna. Digna. Amém? Amém? Amém. Vamos então curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Pai nosso, que está nos céus. Pai nosso que está nos céus. Santificado, Deus, seja teu nome, né? E venha a nós o mais rápido possível o reino de Deus. Que o Senhor venha o mais rápido possível. E nos dê um livramento definitivo, né? A nossa redenção se aproxima. Mas enquanto isso não chegar, enquanto o Senhor ainda tarda, que a igreja esteja acordada, crendo que o Espírito do Senhor está sobre ela. A igreja esteja acordada, crendo que o Espírito do Senhor, louvado, Espírito de Deus, está sobre nós, o Espírito de Cristo, o Espírito do Filho de Deus, nos capacitando, nos ungindo para fazermos isso, para que o Senhor seja louvado, seja Deus o nosso Salvador, para que os angustiados, os tristes, os abatidos encontrem paz, encontrem alegria, encontre razão para trabalhar para Deus. Amém, Jesus. Amém.
Como é importante estar aos seus pés e poder te escutar, Senhor. Baixinho e suave, dizendo: filho, não temas, eu te chamei. És meu filho e de mais ninguém. Eu sou árvore, tu és um galho. Eu hoje te gerei para que vais e dê fruto. E poder te escutar, Senhor, ouvir tua voz falando ao meu coração, bem baixinho e suave, dizendo: filho, não temas, eu te chamei. És meu filho e de mais ninguém. Eu sou árvore, tu és o galho. Eu hoje te gerei para que vades e dê fruto, mostres a minha luz, fales minha verdade, digas quem é Jesus. Minha verdade, diga.
versículo diz assim: e todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Então, nós vivemos sob uma graça, vivemos sob uma graça tremenda, amém? É a nossa fé, crendo que o Espírito de Deus está realmente sobre você. Invoque-o, pede ajuda e você vai ver. Você vai ver que a salvação vem na hora. Amém? Invoca o Senhor. Chame-o sempre que você precisar. Ele está, não está longe, ele está bem pertinho. Ele está em você. Amém? Amém, Jesus. Como é importante estar aos teus pés e poder te escutar, Senhor. Ouvir tua voz falando ao meu coração, bem baixinho e suave, dizendo: me não temas, eu te chamei. És meu filho e de mais ninguém. Eu sou a árvore, tu és o galho. Eu hoje te terei. Para que vades e des fruto, mostres a minha luz, fales minha verdade e digas: quem é Jesus? Espírito de Deus encarnado. Aleluia. Para que vades e desfruto, mostres a minha luz, fales minha verdade e digas: quem é Jesus? O novo homem. Deus encarnado em mim, em mim. Para que vades e desfruto, faças a minha luz, fales minha verdade e diga: quem é Jesus? Amém. Abraça teu irmão. E eu quero que isso funcione na sua vida. Amém, gente? Troque a veste de louvor, a veste de tristeza por louvor, e o espírito angustiado por um espírito de alegria. Abraça teu irmão. Nós estamos encerrando então, em nome de Jesus.